Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o nosso programa informativo da Prefeitura de Passos Maia. Estamos iniciando por aqui mais um programa, chegando até a sua casa, agradecendo novamente aí a sua audiência. Hoje é dia 4 de maio de 2024, estamos iniciando mais um mês, que seja um mês abençoado e de muitas coisas boas aí na sua vida. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui a presença do nosso prefeito Osmar Toso, que vem novamente até o nosso programa para destacar as informações do Poder Executivo, as informações da Administração Municipal de Passos Maia. Prefeito, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso informativo da Prefeitura.
Boa tarde, Luciano, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez no nosso programa informativo que vai ao ar todos os sábados para dar as informações da nossa administração municipal.
Certo, prefeito. Hoje nós temos muitos assuntos para destacar aqui no programa, mas iniciamos falando sobre os eventos climáticos aí que aconteceram nos últimos dias aqui em Passos Maia, né? A gente acompanha pela mídia, pela televisão, pela rádio, as informações do Rio Grande do Sul, que está uma situação bem difícil, né? Em Santa Catarina também nós tivemos aí alguns municípios, vários municípios que foram atingidos pelos temporais, pelas fortes chuvas. Mas eu gostaria que o prefeito falasse aqui sobre o nosso município de Passos Maia, onde nos últimos dias também tivemos alguns temporais, chuvas e temporais diversos. E no dia 2 de maio nós tivemos aí a passagem de um tornado aqui em Passos Maia, segundo o que informou a Defesa Civil em nota. Então eu gostaria que o prefeito falasse para nós aqui sobre os danos causados aqui em Passos Maia pelas fortes chuvas e temporais dos últimos dias.
Isso, Luciano. A gente vem acompanhando, todos vêm acompanhando, se solidarizando com os gaúchos, né? Mais uma vez o Rio Grande do Sul está sendo fortemente atingido por desastres naturais, e a gente fica aí solidário com o estado do Rio Grande do Sul. E esses eventos vêm avançando também em Santa Catarina, avançou nesses últimos dias. Nós começamos lá domingo já com uma chuva intensa, que não estava programada, que houve alguns alagamentos pontuais, inclusive alagamentos aqui, algumas empresas, Irmãos Toso foi atingida novamente, alagamentos pontuais devido àquela enxurrada que deu, né? E aí, já no dia 30, na terça-feira, nós, com a previsão da Defesa Civil, que no dia 1º, dia 2, dia 3, teríamos aí fortes chuvas, a gente se reuniu com a Defesa Civil Municipal, que tem conexão com a Defesa Civil Regional, e juntamente com o secretário de Infraestrutura, diretor de Urbanismo, né, e criamos aí um esquema de alerta, onde a gente tem um grupo que está sempre alerta, e para que, se houvesse problemas maior, nós já estivesse com a equipe humana e de máquinas à disposição para atender aos atingidos, né, pelas chuvas. Então fizemos essa prevenção, essa reunião preventiva. No dia 1º foi o feriado, não houve chuvas, né? Aí no dia 2 começou as fortes chuvas e a gente veio acompanhando, né, e monitorando as áreas de risco. Aí houve alguns destelhamentos de algumas residências isoladas, né? Algumas ocorrências, alguns alagamentos pontuais, mas de fraca intensidade, né? Houve a ocorrência, divulgada pela mídia e detectada pelo radar meteorológico de Chapecó, Defesa Civil, e já registrado em nota na imprensa, que aqui fomos atingidos por um tornado. Então, felizmente, esse tornado deu no interior, às margens da SC-154, né, e atingiu apenas aí a vegetação de eucalipto. Então, quem passar aí poderá presenciar que foi forte. Houve a torção de árvores, arrancou árvores inteiras, então foi forte mesmo, aonde pegou, a mancha que pegou, felizmente pegou ali, né? Se pegasse onde tivesse residência, na cidade, num bairro, ia causar grandes danos, mas ali não atingiu residências e nem o ser humano. E a gente monitorou tudo isso, vem acompanhando, temos uma Defesa Civil atuante, e agora deu uma amenizada na situação e com certeza vão ficar alertas se houver futuros eventos aí, que a Defesa Civil vai estar monitorando, vai estar avisando para que a gente possa ficar aí à disposição. A gente acompanhou na região toda aí, municípios vizinhos, aí nos dias anteriores aí, Ponte Serrada foi fortemente atingida também, no domingo também, com alagamentos, município vizinho de Vargeão, estive conversando com meus colegas prefeitos, todo mundo tem os seus problemas e está atentos e com a equipe já pronta para atender naquilo que for necessário para poder minimizar um pouco esses eventos naturais.
Certo, então, prefeito, falamos aí de alguns assuntos difíceis, né? Mas agora vamos falar de coisas boas aqui no nosso programa. Nesta semana aí nós tivemos a notícia de uma emenda no valor de 100 mil do deputado Altair Silva, né, que vem para aquisição aí de um gerador de energia elétrica para a Secretaria de Saúde. E também nós tivemos a presença do nosso grande deputado, que representa muito bem Passos Maia, Valdir Cobalcini, onde destinou para o nosso município 550 mil. Então, eu gostaria que o prefeito comentasse para nós também sobre esses recursos que vêm para o nosso município de Passos Maia.
Isto, Luciano, paralelo às notícias ruins do mau tempo, nós recebemos aí também notícias boas. Tivemos aí recebendo em nosso gabinete a bancada do PP, os vereadores Renato e Valdeles, trazendo um ofício de uma emenda parlamentar do deputado Altair Silva, no valor de 100 mil reais, para a compra de um gerador para o nosso posto de saúde. Nosso posto de saúde que a gente adquiriu um gerador com recursos próprios, mas de menor porte, que ele atende, aí quando falta luz, atende aí, emergencial. E esse gerador é um gerador maior, que a gente vai licitar, claro, o anúncio da emenda veio, falta a publicação, falta o pagamento. Quando vier o pagamento, nós vamos licitar, e aí poderemos colocar à disposição da Secretaria de Saúde um gerador maior, com mais potência, que vai minimizar os efeitos da falta de luz. Então a gente agradece aí ao deputado Altair Silva, a bancada, que se interessaram em mandar esse recurso ao município. Também tivemos aí, no dia 30, na terça-feira, a visita do nosso deputado federal do MDB, Valdir Cobalcini, que foi muito bem apoiado aqui pela população, e está trabalhando, já trabalhou no passado, está trabalhando fortemente, ajudando toda a região, todo o estado. Ele que é líder, que coordena a bancada catarinense, que é os 16 parlamentares federais, mais os 3 senadores, né? O Valdir Cobalcini comanda a bancada catarinense. Então, ele faz um grande trabalho para o estado, né? E aqui para o nosso município nem se fala, né? Nós já temos aí, já estamos fazendo o asfalto no loteamento novo das Casas Popular, com algum recurso também do deputado Valdir Cobalcini, ele e o Mauro de Nadal. Mauro de Nadal com 300 mil, aliás, com 250 mil, o Valdir Cobalcini com 200, né? Já estamos executando. E agora ele nos trouxe aí a boa notícia de mais 550 mil. 300 para o PAB na saúde, que é a atenção básica, é um dinheiro que entra no fundo da saúde, que nós vamos poder pagar remédio, pagar conserto do carro, gasolina, pneu, enfim, custeio, manutenção das atividades da saúde, são 300 mil reais. E mais 250 livre para a infraestrutura, onde nós vamos poder estar executando provavelmente pavimentações em ruas da cidade. Então, é um grande montante, a gente quer agradecer, né, ao deputado Altair Silva por a emenda de 100 mil, agradecer em especial ao nosso deputado federal, Valdir Cobalcini, pela visita, pelo interesse com a região e com o município e por estar dispensando aí mais de meio milhão de reais para o município, para a saúde e para a infraestrutura de Passos Maia.
Certo, prefeito. Inclusive, nós gravamos aí uma sonora, nós temos agora, vamos ouvir a fala do deputado Cobalcini, então, falando sobre essa grande parceria com o nosso município de Passos Maia.
Bem, eu sou um deputado municipalista. As pessoas moram no município, ninguém mora no estado ou na União. As pessoas moram aqui, em Passos Maia, enfim, moram em Vargeão, moram em Ponte Serrada, e é por isso que eu frequento os municípios, eu sou um deputado que visita os municípios, seja naqueles momentos festivos, como foi na feira que aconteceu aqui em Passos Maia, seja em outros momentos para trazer um recurso, como foi hoje, nós trouxemos 550 mil reais, sendo 300 mil para a saúde, e mais 250 mil para a infraestrutura. Acredito que, além de trabalhar muito, a gente precisa apresentar bons resultados nos municípios e no nosso estado. Falo também como coordenador da bancada federal em Brasília, dos 16 deputados e 3 senadores. Todos nós, independente da sua condição política, nós é a nossa bandeira principal, é Santa Catarina, é defendermos Santa Catarina, trazer recursos para Santa Catarina, seja para obras maiores, obras de infraestrutura, de saúde, de educação, seja também, claro, para as obras de competência dos municípios, para que a gente possa, através dos recursos que são repassados pelos deputados federais e pelos deputados estaduais, poder o prefeito ter a condição de fazer as obras tão importantes, tão necessárias aqui para o município de Passos Maia. Então, eu quero deixar você que está me ouvindo nesse momento o meu abraço e o meu compromisso de continuar sempre bem representando o município de Passos Maia, a nossa região e o nosso estado.
É isso aí, nós queremos então enaltecer aí e agradecer fortemente esse grande deputado, Valdir Cobalcini, que esteve aí e está ajudando o nosso município.
Tá certo então, prefeito, seguindo agora com a nossa conversa aqui no Informativo, vamos falar sobre mais assuntos, porque na próxima semana, no dia 8, nós temos a primeira eliminatória do nosso FECEP, o nosso Festival Estudantil da Canção Passos Maiense, onde a final acontece então da 12ª edição do nosso festival, acontece no dia 1º de junho, e nós teremos grandes talentos aqui da nossa terra, que vão ter a oportunidade de estar se apresentando aqui para o nosso povo de Passos Maia.
Isso, semana que vem, dia 8, na Indumel, a primeira eliminatória naquela região. Depois, no dia 15, vamos ter a eliminatória no Zumbi, na Escola Nossa Senhora Aparecida. E no dia 22 de maio, aqui na Escola Estadual Coraia Gevael de Olinger. Né, fechando aí todo o município, os participantes, são mais de 40 inscritos, que vai classificar 18 para a grande finalíssima, que acontece no dia 1º de junho. Esse festival que tem um grande cunho social, cultural, que resgata valores, dá oportunidades para os nossos estudantes das escolas participarem até 15 anos, né, de 7 a 15 anos, aí no nosso festival. Teremos uma belíssima premiação, será R$ 4.500,00 distribuídos aí até ao 18º lugar, que todos vão levar prêmio, né? E com certeza teremos uma grande finalíssima acompanhado da banda Planetação, no dia 1º de junho, com o qual nós vamos estar divulgando ainda mais nos próximos programas, nos nossos informativos diários na rádio e também nas redes sociais do nosso FECEP, na sua 12ª edição neste ano.
E agora nós vamos falar também, porque nessa semana nós teremos o programa Prefeitura em Sua Comunidade, lá na comunidade, né, da Linha Tigre, e nós falamos, prefeito, que esse é um grande marco da nossa administração. A gente sabe aí de todo o trabalho que é realizado nesse programa, onde melhora as comunidades, e nós já sabemos que foram em torno de 8 comunidades aí que já foram beneficiadas por esse programa. Então eu gostaria que o prefeito falasse desse programa importante para o nosso município e que vai atender agora a comunidade da Linha Tigre, e depois também nós teremos outras comunidades que vão ser atendidas. Então a gente pode dizer que é um marco da administração nossa, do prefeito Ego e do nosso vice-prefeito Wander Dal Bosco.
Com certeza, Luciano, o programa Prefeitura na Comunidade está no nosso plano de governo, né? Já no passado, em outras administrações nossas, nós fazíamos um grande trabalho nas comunidades, onde desenvolveu quase todas as comunidades, parcerias, melhorando salões, campos de futebol, área de lazer das comunidades, fortalecendo as comunidades. E nesta gestão a gente implantou o programa Prefeitura na sua comunidade, a princípio por decreto e depois transformamos em lei, onde a gente desenvolve várias ações e leva o governo mais próximo da população. Então nós já fizemos em 8 comunidades, estamos agora, semana que vem, na Linha Tigre, do dia 6 ao dia 10, então dia 10 vai ser o dia D das atividades lá no Salão Comunitário. Estaremos mobilizando toda a equipe, fazendo várias ações conforme demanda o programa. E depois estaremos também, na outra semana, do dia 13 ao dia 18, na Bela Vista, já está agendado com a comunidade, o programa lá, e vai ser então no sábado, dia 18, o dia D lá na Bela Vista. Estaremos também distribuindo aí toda a programação. Então, na Linha Tigre, a semana que vem, será a nona, depois na outra semana na Bela Vista será a 10ª comunidade a ser atendida. Depois estaremos também já agendado para o 13 de junho, no começo de junho, né? E Sadi Padilha mais para frente. Então já a gente está indo gradativamente, tem muitas comunidades que estão solicitando, a gente está agendando, né? E vai estar atendendo, se possível, quase que a totalidade até o final da nossa gestão. Então, o programa é um programa integrado, são várias ações, sempre tem, durante a semana, se trabalha aí a visita dos agentes de saúde, a coleta de entulhos e de lixo, e sempre no dia D a gente faz ação integrada, onde todas as secretarias vão, a saúde, né, com os testes, com os exames, distribuição de kits de saúde bucal, a educação com atividades, torneio de truco com esporte no final da tarde, a infraestrutura, trabalho nas estradas, no pátio, urbanismo, a Secretaria da Agricultura, plantando flores, distribuindo mudas frutíferas, lá está o prefeito, o vice, todos os secretários, ouvindo a população. São várias ações, a área social, né, com distribuição de doces para criança, brincadeiras, cama elástica, embelezamento das mulheres. É uma ação integrada, né, que vem a levar o governo mais próximo da população. Então, estamos felizes com esse programa, que está tendo uma adesão muito boa, um efeito social e estrutural muito grande nas comunidades, para resgatar os valores das comunidades.
Muito bem, prefeito. E amanhã, domingo, nós teremos aí a festa do nosso padroeiro, né, em honra a São Jorge. Inclusive, no dia 23, nós tivemos o feriado, né, municipal. No dia seguindo a semana também, no dia 1º de maio, tivemos o feriado do Dia do Trabalhador. E amanhã nós teremos, então, essa programação especial, a festa aqui em honra a São Jorge. Então, eu gostaria que o prefeito falasse um pouquinho também dessa programação especial aqui e festa em honra ao padroeiro São Jorge aqui de Passos Maia.
Certo. Primeiramente, então, dia 1º de maio foi o Dia do Trabalhador. A gente quer novamente parabenizar todos os trabalhadores, né, tanto de todos os segmentos, da indústria, do comércio, da agricultura, prestadores de serviços, do poder público, todos os trabalhadores que fazem a grande riqueza do nosso município, da nossa região, do estado, do nosso país. E daí, dia 23, como se falou, foi o dia do padroeiro, foi feriado municipal, e a paróquia local, o conselho, está programando uma grande festa nesse final de semana, amanhã, então, dia 5, aqui no centro comunitário. Claro, vai ter a missa na igreja matriz, as homenagens todas, e depois um grande evento com churrasco, saladas, bingo, brincadeiras em geral, que vai estar aí para a passagem da festa do padroeiro São Jorge. Então, a gente também quer reforçar o convite para que todos prestigiem esse grande momento, essa grande festa em homenagem a São Jorge, nosso padroeiro, aqui na nossa paróquia municipal.
Beleza, então, prefeito, assim chegamos ao final aqui do nosso informativo da prefeitura. Gostaria de agradecer, então, a presença do prefeito Osmar Toso e também lembrando que nós estamos atentos aí a qualquer movimento, né, com relação aos eventos climáticos, e a qualquer momento também o pessoal pode acompanhar nas redes sociais aí, que nós temos informações a todo momento sobre as condições climáticas aqui na região, aqui em Passos Maia e também em todo o nosso estado de Santa Catarina.
Isso mesmo, Luciano, isso aí. Estamos alerta aí a tudo que poder ocorrer da normalidade, para nós poder, então, estar auxiliando. Deixo o nosso abraço a todos e até o próximo programa, dando as informações da nossa administração municipal.
Legal, então, meus amigos, e antes de encerrar o nosso informativo da Prefeitura de Passos Maia, nós temos alguns avisos. O CRAS convida as famílias que recebem o Bolsa Família das comunidades de 13 de junho, Quiguai e Che Guevara, para uma reunião mensal que vai acontecer nesta terça-feira, dia 7 de maio, às 14 horas, no Centro Comunitário do 13 de junho. O não comparecimento pode implicar no recebimento do seu benefício. E o prefeito já falou aqui no informativo, mas nós vamos estar reforçando o convite. Amanhã tem festa em honra a São Jorge, o nosso padroeiro aqui de Passos Maia, na paróquia São Jorge, também Nossa Senhora de Guadalupe aqui no nosso município. Lembrando que a Santa Missa acontece às 10 horas, mas também teremos a bênção dos carros, que começa a partir das 7h30 da manhã. Ao meio-dia nós teremos churrasco e acompanhamentos. Lembrando que também tem cavalgada, tem jogos do bingo e roleta, tem leilão de animais e muitas outras atrações aí na nossa festa em honra a São Jorge. É amanhã, dia 5, lembrando que você adquire ficha de churrasco com os membros do Conselho da Paróquia ou também no 3437-0040. E assim estamos chegando ao final de mais um informativo aqui da Prefeitura de Passos Maia. Um grande abraço do seu amigo Luciano. Em nome do Governo Municipal de Passos Maia, desejamos a todos um bom final de semana e uma boa semana também que vem pela frente para todos nós, tá certo? Nos encontramos aqui no próximo sábado, neste mesmo horário, com mais informações do nosso município de Passos Maia. Um grande abraço e até sábado que vem!